os partidos tragam mais iniciativas aqui ao Parlamento através do recurso a autorizações legislativas consecutivas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. De facto, é sistemático esta forma que o Governo encontrou para apresentar as suas propostas e impedido que a Assembleia da República possa, de facto, fazer uma discussão já aprofundada. Nós temos reiteradamente apresentado esta crítica ao Governo e consideramos que, de facto, não é forma e que é inaceitável e que deve haver um debate profundo na Assembleia da República sobre as matérias fiscais que o Governo traz a debate na Assembleia da República. Não posso deixar de fazer esta referência também porque aquilo que tem marcado a atuação deste Governo e as opções deste Governo em matéria fiscal é, de facto, a atribuição de benefícios fiscais aos grupos económicos e aquilo que seria importante era, de facto, uma justa política fiscal, justiça fiscal. E isso exige também que fossem adotadas medidas no sentido de tributar de forma efetiva, de facto, os lucros dos grupos económicos, mas aliviar a tributação sobre os rendimentos de trabalho, sobre as micro, pequenas e médias empresas. E já agora, no que diz respeito ao IVA, também não, aquilo que marca esta opção por parte do Governo é a penalização dos trabalhadores das camadas populares com o imposto sobre o consumo. Nestes meses de governação por parte do PSD e do CDS, foram vários os anúncios, de facto, em propaganda não falta e anúncios não faltam. Medidas concretas para resolver os problemas com que as micro, pequenas e médias empresas é que elas, de facto, não se veem. Esta é que é a verdade. E vou-lhe aqui colocar, Sra. Secretária de Estado, aspectos muito concretos. Aquilo que hoje pesa sobre a estrutura de custos das micro, pequenas e médias empresas prende-se com os preços da energia e dos combustíveis, com comissões bancárias, com os seguros, com as telecomunicações, mas relativamente a esta matéria, o Governo não adota as soluções que são necessárias para, de facto, permitir a atividade económica e permitir o desenvolvimento, inclusivamente, da nossa economia, uma economia em que as micro, pequenas e médias empresas, de facto, têm uma presença muitíssimo significativa no nosso país. Pelo contrário, esta estrutura de custos associados a estes custos que aqui referi só beneficiam, mais uma vez, as grandes empresas, porque aqueles que são os recursos das micro, pequenas e médias empresas estão a ser canalizadas para estas grandes empresas. Exemplos concretos: a redução do IVA da energia elétrica, do gás, das telecomunicações, a reposição do IVA da restauração na taxa intermédia, o aumento dos limiares de IVA, da isenção de IVA, a redução das taxas de IRC para micro e pequenas empresas. Um verdadeiro regime de IVA de caixa, aliás, nós, aquilo que é público, é que o tax da AT, os dados que refere, é que aquilo que o Governo cá trouxe pode abranger pouco mais que 280 microempresas, o que é bastante limitado e o que revela que aquilo que era necessário era, de facto, a aprovação da proposta do PCP.
Obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Chega, 3 minutos e 12 segundos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo, através da proposta de lei número 42, procura transpor parcialmente as diretivas comunitárias 285 do ano de 2020 e 542 de 2022 para o normativo jurídico nacional sobre o regime de isenção do imposto sobre o valor acrescentado IVA aplicável às pequenas empresas. Este quadro legal comum ao nível da União Europeia, necessário à harmonização fiscal dos Estados-membros, procede, de certa forma, à clarificação de conceitos e ao funcionamento do regime das PMEs, assegurando a aplicação de uniforme das diretivas. Partindo da atualização da diretiva de 2020, a mais antiga, procura corrigir e resolver o impacto negativo da limitação e concorrência de acesso à isenção para PMEs no mercado interno. Podemos e devemos admirar os envolvimentos dessa proposta para a fiscalidade portuguesa, e as implicações futuras na economia das pequenas empresas. Contudo, não podemos desconsiderar os atrasos habituais dos sucessivos governos nas transposições diretivas europeias. Portugal não precisa de repreensões e condenações europeias por lutar e adotar a legislação europeia em território nacional, causando custos elevados ao Estado e ao povo português. Aprovado há 5 anos, em 2020, muito antes até do início da pandemia, em fevereiro de 2020, só agora chega ao Parlamento Nacional. A nossa responsabilidade é garantir a sua rápida e pioneira implementação. Por fim, expor que há muito caminho a trilhar em Portugal, além das normas europeias, otimizar e simplificar o sistema fiscal, quer ao nível das estruturas das leis fiscais, quer ao nível da sua aplicação prática no tempo. Senhoras e senhores deputados, é fundamental eliminar a complexidade do nosso sistema fiscal, os altos níveis de tributação, a desigualdade, a evasão, a incerteza e a instabilidade fiscal em Portugal. Para auxiliar as empresas e aquelas que criam riqueza e gerem emprego, podíamos estar agora aqui a discutir, para além das diretivas europeias, o que estamos obrigados a outras medidas primordiais para a estabilidade e robustez financeira do tecido empresarial. Medidas como garantir o pagamento de faturas de 30 dias pelo Estado, o implementar de uma conta corrente com o contribuinte ou a compensação de créditos tributários. Seriam, sim, essenciais para estimular a competitividade da economia nacional. O balão de oxigênio à tesouraria das empresas seria também o aliviar da brutal carga fiscal que sobre elas incide. Mas não, a intenção do Governo de agravar 6% da taxa efetiva de IRC ao longo da corrente legislatura não passará de 1%. Temos essa obrigação, em princípio e em primordial, os partidos de direita de ir mais além. Queremos, devemos e podemos. Só assim conseguiremos um sistema justo e equilibrado de confiança aos cidadãos. Disse.
Obrigado. Não tem mais inscrições, portanto passamos à intervenção de encerramento. A senhora Secretária de Estado dispõe de 2 minutos e 20 segundos para o efeito. Só chegou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, quanto ao mérito e quanto ao fundo, que verdadeiramente é aquilo que nos importa. Ouvi a senhora deputada Jamila Madeira dizer isto é um bom regime. É, efetivamente, isto é um bom regime. E, portanto, a preocupação aqui é, por um lado, cumprir com os nossos compromissos europeus e, portanto, transpor sempre e quando for possível em devido tempo, e aqui trazíamos já um atraso considerável, e portanto este é um bom regime, é um regime que alarga a possibilidade de isenção não só aos empresários que até aqui não a tinham, como o regime de acesso ao regime de isenção dos outros Estados-membros, e portanto quanto ao mérito parece-me que das intervenções que ouvi não mereceu aqui nenhum tipo de reparo e o mérito e a proposta em si é realmente aquilo que importa. Uma das senhoras deputadas fazia-me uma pergunta sobre... Não, era o senhor deputado Chega, peço desculpa há pouco, sobre a implementação do regime aplicar-se-á desde 1 de janeiro e, portanto, terá regras transitórias para o efeito. Quanto à forma, e houve aqui novamente vários comentários sobre a forma, reitero aquilo que disse. A proposta de autorização legislativa é um instrumento constitucionalmente consagrado, que não tem nenhuma limitação, que não é consagrado como uma exceção, e, portanto, não só, acima de tudo, novamente reitero, não só permite o debate como ele foi tido aqui hoje. E, portanto, quanto ao mérito, que é o que importa, parece-me que é incontroverso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E assim está encerrado o ponto 3. E vamos dar início ao ponto 4. Srs. Deputados... Projeto de resolução número 16, Iniciativa Liberal, Médico de Família para Todos. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 4 minutos. Despeço-me da Sra. Secretária de Estado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Na legislatura passada, a Iniciativa Liberal apresentou uma reforma sistémica e abrangente do sistema de saúde. Esta proposta é ímpar, sendo a reforma mais ambiciosa desde a criação do próprio SNS em 1979. O Sua Saúde, Sistema Universal de Acesso à Saúde, permite dispor de toda a capacidade instalada em Portugal, seja ela pública, privada ou social, com um único objetivo: assegurar bons cuidados de saúde a todos. O Sua Saúde despolitiza e profissionaliza a administração, separando as funções do Estado como regulador, prestador e financiador. No Sua Saúde, o SNS continua a manter um papel central na prestação de cuidados de saúde, pelo que precisamos de um SNS eficiente, flexível e ágil. Exatamente o oposto do que hoje acontece. Sr. Presidente, hospitais SPA, EPE, agora unidades locais de saúde, independentemente do modelo de governança usado, as unidades de saúde continuam enredadas no espartilho burocrático e administrativo da administração pública. Os gestores hospitalares despendem a maior parte do seu tempo a resolver questões administrativas ou a dar seguimento a despachos ou circulares normativas quando deveriam estar a resolver o problema dos utentes. É nesse sentido que submetemos para apreciação este projeto de resolução que visa trazer a gestão pública hospitalar para o século XXI. A nossa proposta assenta em três pilares essenciais. Primeiro, queremos trazer transparência e mérito às nomeações. Propomos a criação de uma comissão independente para selecionar os conselhos de administração das unidades locais de saúde com critérios claros e processos competitivos. Os hospitais são demasiado importantes para poderem ser o instituto do emprego dos políticos. Segundo, defendemos menos burocracia e mais eficiência. É necessário reformar o Código dos Contratos Públicos para agilizar os processos de aquisição e criar um regime especial para a saúde. Um simples processo de contratualização pode demorar 3 a 4 meses a estar concluído. É inaceitável que a demora na gestão administrativa comprometa os cuidados prestados. Terceiro, apostamos na autonomia e na responsabilização com a criação de centros de responsabilidade integrados de segunda geração. Esses centros terão liberdade para gerir recursos, mas com indicadores claros de performance e resultados em saúde. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta proposta é apenas o início, mas é um passo essencial. Não podemos ser um país que em 2025 ainda aplica modelo de gestão do século XIX. É hora de avançar. Não estamos aqui para perpetuar a inércia ou para aceitar um sistema que falha aos seus profissionais e aos seus utentes. Estamos aqui para garantir que os hospitais públicos deixem de ser sinónimo de atraso e ineficiência e passem a ser exemplos de excelência e autonomia. A escolha é clara. Ou ficamos presos ao peso da burocracia e a modelos de gestão anacrónicos, ou avançamos para um sistema onde o mérito substitui a política, a eficiência derrota a burocracia e os utentes estão, finalmente, no centro de tudo. Muito obrigado.
Tem um pedido de esclarecimento. Senhora Deputada Susana Correia, Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos aqui um conjunto de iniciativas que, de uma maneira geral, pretendem melhorar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde primários, médico de família para todos. Enquanto uns apostam tudo no reforço do Serviço Nacional de Saúde, acreditando na sua eficiência e nas pessoas que o gerem, outros tentam vender a ideia de que o setor privado será a solução para todos os males, tentando fazer acreditar que isso é possível sem depauperar o Serviço Nacional de Saúde e mantendo as pessoas no centro das atenções. Não nos podemos esquecer, mas é da afirmação do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra da Saúde, que diz que o objetivo é esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde na resposta aos seus problemas com os setores sociais e privados, com o setor social e privado, em complementaridade. E, efetivamente, o Governo não pode dizer isto e fazer o seu contrário. As OSFs modelo B são prova de excelência em modelo de compensação dos profissionais de saúde e em modelo de prestação de cuidados, portanto, entendemos que deve ser ampliado um caminho iniciado de generalização das OSFs.